Let's go.
Está no ar mais um podcast Olho no Lance, sempre com o intuito de discutirmos muito sobre a semana do futebol internacional e os principais acontecimentos do mundo da bola. No programa de hoje falaremos sobre os confrontos da Champions League. O torneio mais importante do mundo está voltando e voltando para a sua fase final. O que esperar dessa fase, o que esperar desses jogos e dessas equipes que estão na segunda fase. A mesa do programa de hoje é composta por Ícaro César e por esse que vos fala, Luan Felipe. Agradecemos o apoio e esperamos que no futuro estejamos realizando o sonho de aparecer no programa da Sabrina Sato. Boa noite, Ícaro.
Boa noite, Luan. O programa da Sabrina Sato no GNT, né?
É isso, do GNT.
É verdade. Acho que ela não tá na Record, mas...
Não tá, não? Eu queria aparecer mesmo, era no Pânico.
Hoje em dia não dá vontade de aparecer no Pânico da rádio, não.
Pessoal, não. O Pânico da TV. Da rede TV ainda. Dos antigos. Mas voltando para o pânico mundial, que é o futebol. Oitavas da Champions. Antes de começarmos a falar das oitavas da Champions, que final foi aquela da Copa do Mundo, hein?
Jogaço.
Mbappé jogou demais. Uma final que você vê que nenhum dos dois times jogaram bem. A zaga, principalmente.
Os dois times. Foi o que a gente falou,
né? Foi uma pelada. O jogo foi uma pelada. Mas pra quem gosta de futebol, foi um jogão.
Agora o Mbappé vai bater o recorde, hein?
De mais gols? Tranquilamente, né?
Eu acho que ele deve bater.
Porque ele tem duas coisas boas, né, pra favor dele. Ele é novo e a seleção é boa.
Exatamente. Ele vai ter mais duas Copas, pelo menos, com seleções fortíssimas. E ele vai ser o melhor jogador da França nas próximas Copas, com certeza. Eu acho que ele vai colocar aí, fala com você, um recorde até um pouco inalcançável, a não ser que mude a Copa para mais anos, né? Mas de 4 em 4 anos, eu creio que o Mbappé chega a 20, 22.
Sim. Eu achei até que o Miller ia ser o maior artilheiro da Copa por causa dessa Copa, mas a Alemanha fez o que fez, e agora é o Mbappé. O Mbappé tá...
12, né? Pode cuidar, né?
12 gols.
Ele é o único jogador a fazer 3 gols na final?
A Inglaterra também, né? Teve o artilheiro da Inglaterra na Copa de 66, fez 3 gols na final. Mas ele é o único que fez, por exemplo, 4 gols em finais de Copa. Porque o Pelé fez gols em finais, mas não foram 4 gols em finais de Copa do Mundo.
Incrível, né, cara?
E ele jogou muito bem, né? Assim, essa final ele não jogou muito bem, mas ele fez 3 gols. Então ele jogou muito bem.
Exatamente. Tem como. É o que é o lema do atacante, né? O cara joga mal a partida inteira, faz 2 gols.
Eu quero um atacante desse no meu time qualquer hora. Toda hora. O cara não arruma nada. Tropica na bola, cai...
Quando ele joga bem, assim,
mas chega lá no fim e faz 2 gols, tá ótimo.
Quando ele joga assim, eu tenho saudade dele não ter ido pro Madrid, não. Fico triste dele ter não ter ido.
Ainda mais depois de ver uma Copa dessa, né? Assim, ia ser bacana.
Mas tem tempo ainda.
Não duvido que algumas temporadas isso vá acontecer, não.
Principalmente.
Legal seria se tivesse ele. Legal seria se fosse ele e o Haaland pro Real Madrid. Aí ia ser legal.
O Real Madrid tem que dar uma olhada, né? O Benzema, essa temporada tá
É, voltou nesse fim de semana, fez dois gols, né, na vitória
É, mas
contra o
ele jogou
Valladolid,
muito mal.
mas não jogou nada
Jogou
bem.
muito mal. Jogou muito mal. O Madrid é Vinícius Júnior, né? É basicamente isso aí. Foca
É, né?
no
E
Vinícius
o
e
Vinícius.
vê o que vai dar.
Isso.
Eu
Mas
vou te
não é
falar
de
a verdade.
hoje, né?
É isso aí mesmo.
A
O
galera
Madrid dá
tem.
muita sorte, cara. Porque é um time. Tem pouca movimentação na equipe para poder ganhar a Champions, né? Porque a Champions ali foi um acidente complexo.
E o Real cresce na hora certa, né? Ele consegue isso. Isso realmente acontece com alguns times e com o Real não é diferente. É, os confrontos aí a gente vai ver se o Real vai crescer, porque o Real, por exemplo, pega o Liverpool,
Real
que é
Madrid não tem
um.
sorte, não, né, cara?
E nem o Liverpool, né? Se a gente for parar pra
É,
ver.
tem lógica, cara. Os caras não conseguem ter um confronto. O City vai jogar lá contra o Bruges, eu não sei quem, do Galatasaray, aí Real Madrid
É,
liga. Real Madrid
o
PSG,
Real não.
PSG1.
O Real
Madrid
não. O
não,
último
é.
pegou. O Real pegou o PSG, o
PSG,
atual campeão Chelsea, o
Chelsea,
Manchester City
Manchester
e o
City e
Liverpool.
Liverpool. Pode ver.
E assim,
O atual campeão, o PSG, que era um
um
favoritaço,
time,
e o
o
melhor
terceiro
time.
time com mais título na final
E os dois melhores times
e
da
o time do
temporada?
momento.
Os dois, né?
É.
Você pensar Liverpool
E o City.
e o City. Que time.
Aí.
E se você for ver bem a
Se
final
a gente for
correndo,
parar
era pra
para
ser
falar,
Liverpool e City.
mas o City não tem camisa, mas os outros dois, o Liverpool tem 7 títulos e o Chelsea tem 2, então são grandes equipes, na história da Champions também. Esses confrontos, que aí a gente já começa falando em pouca expressão na Champions, nós temos o Leipzig contra o Manchester City. Acredito que o City é franco, o Leipzig é franco atirador, o City é favorito, favoritíssimo para esse, como diria Arnaldo Ribeiro, favoritaço para esse duelo.
Eu
É muito superior, né?
acho que não tem nem discussão. Isso aqui é só um desastre. E com o Haaland fazendo gol todo
Até
jogo.
porque são dois jogos, né? Então é difícil o
Exatamente. Se fosse
City
um
mal
jogo,
nos
né?
dois jogos contra o Leipzig, assim. Talvez vai mal na Alemanha e chega na Inglaterra e goleia.
Isso se não ganhar na
E o mal
Alemanha,
na
né, mano?
Alemanha é perder de 1 a 0.
Se fizer uns 2
2
a
a
1 lá,
1.
3 a 1, acabou.
Isso.
Aí o outro jogo
É.
é descanso. Cara, e isso aqui é importante, a
Lembrando
gente
que
tem que
não
lembrar.
tem mais na Champions também o
Qual
gol
foi?
fora de casa.
Ótimo, né? Gol
Ótimo.
é gol. Nem
Eu
concordo
acho
com
que
isso aqui,
essa
né?
o cara que inventou isso, ele devia estar numa brisa muito chata no dia. Ele pensa assim: ah, eu vou fazer isso aí. Vou vacalhar um monte de gente. Vão fazer isso que vai dar certo. E ficou
É que
muitos anos, né?
ficou, é.
Muitos anos isso rolou.
Porque o gol fora, cara, você tira exatamente a vontade de fazer gol. Porque o time que joga a primeira partida em casa, ele tem um medo tremendo de levar gol.
Justamente. Porque
Então,
tem que fazer dois se tomar um.
exatamente. Então, às vezes ele não quer nem fazer gol. O 0x0. Quem era mestre nisso? Até de Madrid. Até de Madrid foi mestre nisso. De ficar
Sim, sim.
cozinhando o primeiro jogo para poder jogar fora de casa depois e fazer 1x0.
O próprio Corinthians do Tite foi campeão, sim.
Empatite.
Fazia aquele 1x0 lá na Libertadores e segurava e tentava fazer um golzinho ali e pronto.
E eu acho que o Haaland ainda dá para
Mas.
poder aumentar a artilharia aqui, né? Dá pra fazer um bocado de gol aqui.
Então, o Haaland, será que chega a 50 gols nessa temporada?
Ah, acho que vai longe. Já tá com o quê? Quando
Ele já
ele
tá
foi o
com
primeiro a chegar a
15 na
20, né?
Champions. Hã?
Ele tá com 20 já, né, no Campeonato Inglês?
20 na Champions. Ó, 20 no inglês.
Isso.
Ele tem 20 no inglês com 14 jogos.
Cara, que isso,
15, 14? 15, 14 jogos. Não, 15
É,
jogos
15
agora.
jogos, 15
15
jogos.
jogos agora. 20 gols em 15 jogos. O último artilheiro do campeonato inglês foi 21 gols em todo o campeonato.
38 jogos.
Foram 38 jogos. Não sei se o Salah jogou os 38 jogos, mas foi o artilheiro.
Que isso,
É um
cara?
absurdo. É
É
um
um
absurdo o
absurdo.
que ele está fazendo. E o City nem está tão bem. Ele está fora da curva até no próprio Manchester City. O Manchester City tem 7 pontos atrás
Do
do
Arsenal,
Arsenal.
que é uma
Incrível,
surpresa
Arsenal.
boa, né? É isso aí que eu ia falar.
Ótimo, é legal demais ver o Arsenal bem assim, porque são anos, né? A última vez, eu não lembro assim de ver o Arsenal brigando por título inglês.
É, Pós-Henri.
Eu lembro dele brigando na Champions League.
É,
mas do inglês mesmo.
Mas não deu. Pós-Henri, eu acho que não teve,
2003,
não.
2003, 2003, 2004, eu acho que não.
É. Ah, voltando no Haaland, a questão do Haaland, cara, a questão principal ali é porque, pensa assim, o City sempre criou muito, né? Só que o centralizador é Jesus, ou o Sterling, o Foden, e agora é o Haaland, o cara é cria e ele faz, cria, e ele tá errando gol também, tá? Ele tem errado alguns gols.
Errou bastante nesse jogo que ele fez dois, eu acho, que foi uma goleada, quatro.
Quanto o Everton, quatro, né?
Acho. Isso, quanto o Everton.
Só que como ele cria muito, ele gols. Faz muito.
Sim. Cara, aí eu fico pensando, e se tivesse o Harry Kane ali, hein? Já pensou? Porque a primeira opção era o Harry Kane, né? É. O City quis há temporadas atrás, acho que foi duas temporadas, o Harry Kane no ataque. E eu acho passada, que o Harry Kane tá mais pronto do que... Não, temporada passada,
é
isso.
Tá
mais pronto que o Haaland já. Então,
e eu acho que ele encaixava até melhor, tá?
Sim, porque ele é um camarada mais construtor também de jogadas. E isso para a equipe do Guardiola é importantíssimo. É um dos fatores do Ibra não dar dando certo com o Guardiola.
Mas o Haaland ainda constrói ainda mais que o Ibra ainda. O Haaland, ele participa do jogo mais.
Sim, ele corre mais, ele tem mais mobilidade. Apesar do Ibra ser muito técnico, né? O Ibra é muito mais técnico do que os dois. Não, talvez com o Kane não. Mas é ainda. Mas ele é muito técnico. Mas ele tá... Ele é muito definidor de lance, né? Ele gosta de jogar naquele último terço ali e pronto.
Isso. E o Haaland, ele é um pouco mais móvel também, né?
Ele ajuda, sim, ele vai mais para as pontas.
Exatamente. Até pela idade também, né?
Sim. Sim. Mas quando o Ibra foi pro Barça, ele
era jovem. Tá,
26, 27 anos. Uhum. Enfim, voltando para Champions.
Aí, de 0 a 10, 10 para
de 0 a 10, 10 eu acho 5. Que é 8 a 2.
8x2, mano? Nossa, 8x2, sério mesmo? Eu? 9x1, eu tava roubando pro Leipzig.
É porque o Leipzig não é não é uma equipe assim, sei lá. Me desculpe aí, mas não é o Eintracht Frankfurt ou o Brugge. Ele é uma equipe. Tem bons jogadores, tem o Guardiol, por exemplo. Tem o Brenner.
Não, o que eu penso é o seguinte, 8x2, eu penso assim, se eles jogassem 10 eliminatórias, então você acha que o Leipzig passaria 2 e o City passaria 8.
9x1, então. Você usou um bom argumento.
Então não vou fechar 9x1. Você tem acha que não? Creio que se fosse um jogo só, como você falou, eu apertaria mais. Mas dois jogos eu acho difícil pro Leipzig.
Agora nós já temos um confronto equilibrado. Brugge e Benfica. O Benfica não tá querendo liberar o Enzo Fernandes muito pela questão do Enzo, deles acharem que tem chances de ir longe nessa Champions League e até vencer a Champions League. Sei lá, aí eu já acho que é demais, mas há de se lembrar que já fizeram final Mônaco e Porto, né? Então a gente tem sim a possibilidade de uma equipe grande como o Benfica, de tradição, de camisa, já vencedor, chegar mais longe, mas acredito que é o favorito para o confronto, mas não é assim de tanto favoritismo, senão acredito que uns 8x2.
É. 8x2, 7x3. 7x3, isso aí, 7x3. O Benfica que estava invicto, né? Até uns jogos atrás aí, time bom. A questão do Enzo, tem que olhar dois lados, né? Será que ele vai ter essa crescente tão grande de hype igual a Copa do Mundo? Porque ele é um ótimo jogador, mas a gente sabe que a Copa do Mundo ela deixa o jogador mais valorizado que ele vale, né? Vide aí Ramos Rodrigues.
A gente vai ver isso até agora com o Liverpool, com o Gapo, né?
Exatamente, a gente sabe que a Copa do Mundo acaba não coloca o holofote demais. Mas deixa claro que o Enzo Fernandes é um ótimo jogador, né? Jogador excelente. Mas para esses times, Benfica, Porto, esses times vivem disso, né? De achar joias sul-americanas e depois vender para grandes times da Europa, né? Então, não sei se vale a pena segurar, não? Lembrando de novo que depende do time,
Pro Benfica, igual eles estão falando, 100 milhões, 120 milhões, um jogador que tem a primeira temporada dele na Europa,
certo, eu não
tá
acho
super valorizado devido à Copa do Mundo, não vale. Chegou, vendeu.
Chegou
com esse valor aí.
Ó, 80 e vendeu, pagando,
o Liverpool pagou 37 milhões no Gapo, que é um centroavante, que é um atacante. Que é a mesma idade, é um atacante. Não foi campeão mundial, mas tipo, tem um valor de mercado por ser atacante mais caro. E fez uma boa contratação. 37 para a Europa, para Liverpool, é um valor de um jogador...
Nada mediano, médio.
Tranquilo. É. Não é dos altos, dos craques. Agora, você vai pagar 120 milhões, você está pagando o que o Barcelona pagou no Coutinho, quando ele saiu do Liverpool, no auge da sua carreira. Então... Sim. Para o Benfica tem que vender. Perigoso,
acima de 80 tem que vender. Acima de 80 eu acho que tem que vender. Porque...
É, igual o Benfica fez com o próprio Nunes. Foi uma compraça, foi uma vendaça deles pro Liverpool. O Liverpool não. O Liverpool já pagou o valor superfaturado por uma boa Champions que ele fez. Uhum. Também um jogador que ficou pouco tempo na Europa. Eu acho que os times estão esquecendo isso. Eles estão em uma liga inferior das grandes ligas, a portuguesa é isso hoje, e não tem tanto tempo de Europa assim. É claro que tem como ele se acostumar, é muito novo ainda. O Nunes tem 22 anos, o Enzo Fernandes 23, mas parece que o Real tem feito é mais vantajoso. Então você vai nessas ligas e busca por 40 milhões o jogador com 18 anos. E já trabalha ele lá do que para você não precisar de pagar 70 milhões depois. Sem ter
A questão do risco, o
retorno garantido
do Enzo ainda, a gente, o Nunes, ele já estava experimentado ali, né, no Campeonato Português, né, e também na Champions League, igual você disse aí. Então você tem um cara que já teve esse rastro, principalmente esse rastro emocional, né? Porque a gente sabe que jogador sul-americano tem essa questão muito grande emocional do jogador sentir a questão do local, do clima, né? Não é a mesma coisa se você tá em Portugal e tá na Inglaterra. Principalmente, Luan, é a primeira temporada do Enzo. A gente tá falando de um jogador que ele ainda não teve uma temporada completa. Não, coisa. O hype do Enzo Fernandes todo é quase a Copa do Mundo. Ele teve meia temporada no Benfica, né? Então, não sei, cara. Eu acho muito dinheiro por ele, né? É lógico que a gente pode... A questão é a seguinte também. Aí a gente pode vir que daqui 2 anos, o Enzo, sei lá, foi pro Chelsea, tá arrebentando no Chelsea, fala assim, poxa, 100 milhões ficou barato pro Enzo Fernandes. Mas hoje é caro.
Barato não, né? Porque 100 milhões eu acho que é caro pra qualquer um. Mas sim, 100 milhões não, valeu a contratação.
O preço, né? Porque é um jogador jovem, vamos supor. Você contrata com 23 anos, ele vai ter 10 anos de clube no seu time, né? Então esses 100 milhões aí vai virar 10 milhões por ano.
Isso.
Né? Você não contrata um jogador com esse preço. É lógico, barato no quesito todo, né? Mesmo assim...
custo-benefício em total, né?
Exatamente. Mas é muito arriscado, cara, você pagar esse valor nesse jogador, né? Mas é questão também que o Benfica tá bem, né? O time tá voando essa temporada, então às vezes também vale a pena arriscar.
Né? É assim, eu acho que pro Chelsea é mais perigoso. Porque a Premier League não é igual a nenhuma liga que nós temos. E ao jogador se adaptar na Premier League é mais difícil. O Real Madrid, por exemplo, ele seria uma peça assim que valeria mais a pena. Porém, não por esse preço, porque ele não ia entrar para ser titular no Real Madrid. Ele ia entrar para ser um reserva, por exemplo, do Modric e do Kroos.
Exatamente, então assim, fica complicado você pagar 100 milhões e você pôr um cara no banco, né? E às vezes ele também não vai querer
justamente pro banco. Não, o cara não vai por 100 milhões pra ser banco, e nem o time vai fazer uma loucura dessa.
Então sim, complicado.
E eu acho que é isso que vem bloqueando muito o Real Madrid em contratar jogadores pro meio campo. Porque eles sabem
meio campo,
por exemplo, o Tchouaméni veio, beleza, mas o Tchouaméni veio pra uma posição que estava carente.
E ele
na posição do Casemiro.
Não é num time grande também, né? também estava no Mônaco, né? Não estava no time
grande. E não tinha, apesar do preço, foi muito caro, 80 milhões, ele não tinha a visibilidade que está tendo hoje o Enzo Fernandes. Então,
e ele deu uma sorte também, né?
É, que o Casemiro saiu. Exatamente. Mas parece que o Real já tinha isso em mente, já, né? Casemiro.
Eu acho que dificilmente. A questão também é que o meio de campo do Real Madrid, eu acho que todo time acontece isso, né? Esses jogadores super campeões, né? Os caras ganharam tudo várias vezes, o Modric, o Kroos e o Casemiro, eles também atrapalham muito. O tanto de jogador que passou pelo Real Madrid que teve que sair para poder ter oportunidade em outro lugar. Kovacic. O Degard, o Llorente, que tá no Atlético de Madrid. Todos passaram por lá.
Então, jogadores direita, consolidados Hakimi, no time deles hoje.
Hakimi, na lateral direita. Theo Hernandes, hoje em dia no...
O Hakimi eu já acho que foi uma loucura. Porque...
Não tem como, cara. Como é que você vai mandar embora o Carvajal? É difícil demais, mano.
Mandar embora não, mas pegar um banquinho ali, o Carvajal tem condições.
Mas o cara vai querer ficar...
Aí é igual o jogador do Al-Nassr que não queria dar 7 pro Cristiano Ronaldo.
Não.
Aí se você não quer dar 7, se você não quer ficar, a rescisão é logo ali.
Então é muito difícil, sabe? É lógico, assim, se fosse futebol manager, fácil. Você toma essa decisão. Agora, na realidade é muito difícil. Principalmente o cara tá ali há muito tempo no clube. Ele é da base, não é da base, né? Ele veio num time pequeno, foi pro Real, depois foi pro Bayer Leverkusen. Mas é muito difícil, não é simples assim, não. Mas eu concordo com você.
Então vamos lá, 7-3, Benfica e Brugge. O jogo talvez o mais equilibrado dessa parte, junto com o Paris Saint-Germain e Bayern também. Liverpool e Real, são duas equipes que estão em momentos até diferentes, né? O Liverpool está muito altos e baixos e o Real já está consolidado alguns jogos. Já tropica, mas não cai.
Eu vou falar com você que assim, o jogo em si, ele parece melhor do que ele, né? Você fala, poxa, Real Madrid e Liverpool, dois times que ganharam Champions há pouco tempo. Klopp, Ancelotti, só jogador campeão. Mas os dois times estão rateando bastante essa temporada, né?
Sim.
Eu vou colocar 5-5 aqui, Lô. Não consigo ver favoritismo para ninguém.
Eu coloco 6-5 pro Real, porque eu acho que o Liverpool, nessa temporada, é um Liverpool mais propício à falha do que o Real Madrid. Então a gente pode ver um Liverpool dar um apagão, igual foi hoje, contra o Brentford, tomar 2 gols do nada, rapidinho, e aí perder a eliminatória ali. E o Liverpool tá dependendo demais de jogadores que estão machucados. Que é o caso do Firmino, que estava bem nessa temporada e se machucou. Que é o caso do Dias, Luiz Dias, que machucou também. E aí teve que mudar a formação, está jogando com 2 atacantes, o Salah está fazendo mais um papel de um atacante, o time fica muito torto para a direita, que é o lado do Salah. Talvez com a entrada do Gapo dá uma melhorada aí, mas é uma equipe que está mais difícil de se encaixar do que o próprio Real Madrid, que já tá assim. Se nada de errado acontecer, vai caminhando desse jeito, com jogos fracos, mas aí. Então, eu deixo 6-5 para 6-4 para o Real Madrid. Milan e Tottenham, um jogo de sei, times que tem a mesma...
Tem que parar para mim, os dois times.
As mesmas ideias na temporada, né? O Milan tá muito longe do título italiano, não por causa dele, que é o vice-líder, mas por causa do Napoli, que faz uma temporada muito boa. E o Tottenham, ele tá brigando para ficar entre a Champions. Então, é um Tottenham fraco dessa temporada, muito fraco.
O Conte até deu entrevista, né, falando a verdade lá, que não tem como ser campeão sem gastar dinheiro.
E ele não tá errado, né?
Toda temporada tem que gastar 60, 70 milhões em 2 jogadores pra você montar um time com qualidade equivalente a um time campeão, senão não tem jeito. E é realmente isso aí. Eu vou dar um pouquinho pro Tottenham de vantagem, que vou pôr 6-4 pro Tottenham. Mas
eu vou colocar 6-4 pro Milan.
Acredito
que o Milan...
Mas não tem convicção no, não,
no, né? No próximo jogo, eu acho que o Napoli vai tranquilo, porque é o melhor time.
Coitados.
Eintracht Frankfurt e Napoli. O Frankfurt é um franco tirador, Napoli melhor da chave do Liverpool, porque não era uma chave fácil. Ganhou bem do Liverpool, fez 4 gols no Liverpool, destruiu no jogo. E vai tranquilo. Acho que, sei lá, 7x3 pro Napoli. 8x2 pro Napoli.
8x2 ou 7x3 também. Vamos 7x3 também. Eu vou te falar a verdade. Talvez pro Napoli ficar na Champions nem seja tão bom. Porque...
Sim.
Porque você força o time.
Porque...
Talvez seja melhor focar todo o italiano e ganhar o campeonato italiano.
A gente vê isso no próprio Fortaleza, né? Enquanto o Fortaleza tava na Champions, no Brasileiro, lá na Libertadores, ele foi capengando as últimas posições do Brasileiro. Por quê? Porque não tem um elenco forte para as duas competições, né? Porque as duas competições são muito fortes.
E o
claro que o Fortaleza é um time bem inferior nas proporções para o Napoli. O Napoli está brigando é para ser campeão da Italiana. E isso que é o problema. Porque aí você vai ter que colocar todos nas duas condições.
E eu tô torcendo pro Napoli.
Você quer passar das duas. E aí.
Pode
aí que vem a lesão.
Exatamente. Machuca. E outra coisa, a gente tem que lembrar que essa temporada vai ser muito mais puxada. Por causa da Copa no meio aí, vai ter a quantidade de jogos muito grande.
Vai.
Então,
talvez é algo bom pro Napoli, porque tem menos jogadores chamados pra seleção, né?
Por
ser uma equipe de menos seleção e tal.
Teve uma mini férias,
a gente
até, né,
poderia puxar isso. Então. Nápoles 7, 8x2.
7x3.
7x3. O próximo, Borussia Dortmund e Chelsea. O Borussia, como sempre, vai sair nessa fase. depois que teve boas campanhas, o Borussia nunca mais foi o mesmo. É um Borussia fraco em comparação.
Ainda perdeu o Haller, ainda, né?
Para as últimas temporadas, que já eram times fracos já. Não conseguiu se reinventar o Borussia, né? Assim, é difícil mesmo quando você tem um Bayern de Munique ali e leva todos os jogadores que quer da liga e você tem que ficar com o resto.
Não tem dinheiro, né, não?
E um Chelsea que o Potter ainda não conseguiu fazer a magia certa para fazer o Chelsea jogar. Entendeu? Potter, magia, Chelsea, Harry Potter. A gente chega lá. Mas é um time melhor. Bem melhor.
Não, eu acho que o Chelsea deu sorte também, tá? Porque é um confronto acessível, né, pro Chelsea, né?
O Chelsea dá essas sortes, né? No ano que ele foi campeão mesmo, ele deu muitas sortes.
Porque não é um time
até
bom,
chegar
né?
Na final.
Não é um time bom, não é um time. Aquele time campeão também não era isso tudo. Mas esse time já tá bem.
O time campeão não era um time tão bom e não tinha um treinador também tão bom.
É o Tuchel, né?
Eu nunca gostei muito dos trabalhos do Tuchel. Eu acho ele sempre muito defensivo. Um time meio travado. Enfim, acho que o Chelsea passa tranquilinho aí. Tranquilinho assim, 7x3 por aí.
Eu falo 7x2, 6x4. É tranquilo, mas se o Chelsea bobear, encosta, né?
Isso. Internacional e Porto é um confronto até bacana, porque as duas equipes são raras, são assim, equipes que se equiparam também. A Inter não faz um bom torneio italiano e o Porto tá ali em segunda frente, atrás do Benfica, né, na segunda posição ali nas ligas portuguesas, na Liga Portuguesa, e vai para esse jogo podendo passar. Eu acho que vai com a ideia de que assim,
A gente pode ter dois portugueses na quarta final.
Pode.
Tanto Porto e Benfica passado.
Engraçado que nesse confronto eu acho que é o único que eu colocaria 5x5.
Eu também colocaria 5x5 também. Aqui é até difícil, né? Porque os dois times, sim. O Porto a gente sabe, né, as limitações, e a Inter é um deserto. A gente não sabe qual
último...
Inter vai ser.
Qual Inter vai ser? Perfeito, isso mesmo. Porque a Inter ou pode ir destruir ou pode ir não fazer nada. E nosso último confronto, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. O Bayern sempre é uma equipe muito forte. Para mim é favorita, mesmo com o PSG, com o Mbappé, Neymar e Messi. Esse PSG que a gente não sabe o que se esperar de Messi e Neymar agora. O Messi que já fez tudo na vida dele, na carreira dele. Já conquistou tudo que ele poderia conquistar. E o que eu vou querer da minha vida agora? Mais uma Champions ou... ou meu foco era aquilo ali, agora eu vou descansar mentalmente porque eu ainda quero conquistar outras coisas. O Neymar, qual Neymar é? O Neymar
do começo
que
da
tocou
temporada
o
ou
da
da
primeira
temporada
temporada ou que
passada?
tocou o Fô agora porque não vai ter mais nada. Então, por isso, eu vou de Bayern, que é uma equipe bem mais centrada, bem mais incorporada do que o PSG para esses grandes momentos. Vou de
Acho que
6 a
a questão
4 pro PSG, pro Bayern.
também, acho que também até a questão defensiva, né? O Bayern sabe o que espera na parte defensiva. Agora o Preto Germano, a gente já não tem certeza tanto.
Perfeito. Assim terminamos. Manchester City, Benfica, Real Madrid, Milan e Tottenham ficamos divididos. Napoli, Chelsea, empate e Bayern de Munique serão. Podem cornetar, podem
Vou
falar, porque
postar aí,
serão
pegar o
esses que
pezinho.
passarão para a próxima fase. E eu ainda acho que vai passar o Milan, tá? Um abraço para todos, um abraço, Ícaro. Até o
Valeu, Luan.
próximo Olho no Lance. Obrigado por todos aí pela participação. Valeu, galera.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.